Chegou para a igreja o tempo de assumir o anúncio do perdão. Porta aberta, no ano da misericórdia.
Estamos de volta com o nosso semanal Porta Aberta. Com vocês, Mariângela Jaguraba. Sejam todos bem-vindos a esta transmissão da Rádio Vaticano, Vatican News. No nosso encontro de hoje, vamos repercorrer a mensagem do Papa Francisco por ocasião da Campanha da Fraternidade 2021. Realizada pela CNBB todos os anos no tempo da Quaresma, período de 40 dias que antecede a Páscoa, a Campanha da Fraternidade 2021 é promovida de forma ecumênica, ou seja, em parceria entre várias igrejas cristãs. Ouçamos Silvonei José.
Queridos irmãos e irmãs do Brasil, com o início da Quaresma, somos convidados a um tempo de intensa reflexão e revisão de nossas vidas. O Senhor Jesus, que nos convida a caminhar com Ele pelo deserto, rumo à vitória pascal sobre o pecado e a morte, faz-se peregrino conosco também nesses tempos de pandemia. Ele nos convoca e convida a orar pelos que morreram, a bendizer pelo serviço abnegado de tantos profissionais da saúde e a estimular a solidariedade entre as pessoas de boa vontade. Convoca-nos a cuidarmos de nós mesmos, de nossa saúde, e a nos preocuparmos uns pelos outros, como nos ensina na parábola do Bom Samaritano. Precisamos vencer a pandemia, e nós o faremos à medida em que formos capazes de superar as divisões e nos unirmos em torno da vida. Como indiquei na recente encíclica Fratelli Tutti, passada a crise sanitária, a pior reação seria cair ainda mais num consumismo febril e em novas formas de autoproteção egoísta. Para que isso não ocorra, a Quaresma nos é de grande auxílio, pois nos chama à conversão através da oração, do jejum e da esmola. Como é tradição há várias décadas, a Igreja no Brasil promove a Campanha da Fraternidade como um auxílio concreto para a vivência deste tempo de preparação para a Páscoa. Neste ano de 2021, com o tema Fraternidade e diálogo, compromisso de amor, os fiéis são convidados a sentar-se a escutar o outro e, assim, superar os obstáculos de um mundo que é muitas vezes um mundo surdo. De fato, quando nos dispomos ao diálogo, estabelecemos um paradigma de atitude receptiva de quem supera o narcisismo e acolhe o outro. E na base desta renovada cultura do diálogo está Jesus, que, como ensina o lema da campanha desse ano, é a nossa paz. Do que era dividido, fez uma unidade. Por outro lado, ao promover o diálogo como compromisso de amor, a campanha da fraternidade lembra que são os cristãos os primeiros a ter que dar exemplo, começando pela prática do diálogo ecumênico. Certos de que devemos sempre lembrar-nos de que somos peregrinos e peregrinamos juntos, no diálogo ecumênico podemos verdadeiramente abrir o coração ao companheiro de estrada, sem medos nem desconfianças, e olhar primariamente para o que procuramos: a paz no rosto do único Deus. É, pois, motivo de esperança o fato de que esse ano, pela primeira vez, a campanha da fraternidade seja realizada com as igrejas que fazem parte do Conselho Nacional das Igrejas Cristãs do Brasil, CONIC. Desse modo, os cristãos brasileiros, na fidelidade ao único Senhor Jesus que nos deixou o mandamento de nos amarmos uns aos outros como Ele nos amou, e partindo do reconhecimento do valor de cada pessoa humana como criatura chamada a ser filho ou filha de Deus, oferecem uma preciosa contribuição para a construção da fraternidade e a defesa da justiça na sociedade. A fecundidade do nosso testemunho dependerá também de nossa capacidade de dialogar, encontrar pontos de união e os traduzir em ações em favor da vida, de modo especial, a vida dos mais vulneráveis. Desejando a graça de uma frutuosa campanha da fraternidade ecumênica, envio a todos e cada um a bênção apostólica, pedindo que nunca deixem de rezar por mim. Roma, São João de Latrão, 17 de fevereiro de 2021. Franciscos.
E ainda sobre a quaresma, foi divulgada na sexta-feira, 12 de fevereiro, a mensagem do Papa Francisco para a quaresma deste ano, sobre o tema Vamos Subir a Jerusalém, Quaresma, Tempo para Renovar a Fé, Esperança e Caridade. O pontífice convida a renovar a nossa fé neste tempo de conversão, a obter a água viva da esperança e receber com o coração aberto o amor de Deus que nos transforma em irmãos e irmãs em Cristo. Francisco recorda que na noite de Páscoa renovaremos as promessas do nosso batismo para renascer como mulheres e homens novos por obra e graça do Espírito Santo. Entretanto, o itinerário da quaresma, como aliás todo o caminho cristão, já está inteiramente sob a luz da ressurreição que anima os sentimentos, atitudes e opções de quem deseja seguir a Cristo. O jejum, a oração e a esmola, tal como são apresentados por Jesus na sua pregação, são as condições para a nossa conversão e sua expressão, ressalta o Papa na mensagem. De acordo com Francisco, o jejum, vivido como experiência de privação, leva as pessoas que o praticam com simplicidade de coração a redescobrir o dom de Deus e a compreender a nossa realidade de criaturas, que, feitas à sua imagem e semelhança, nele encontram plena realização. Ao fazer experiência de uma pobreza assumida, quem jejua faz-se pobre com os pobres e acumula a riqueza do amor recebido e partilhado. Jejuar significa libertar a nossa existência de tudo que a atravanca, inclusive da saturação de informações verdadeiras ou falsas e produtos de consumo, a fim de abrirmos as portas do nosso coração àquele que vem a nós, pobre de tudo, mas cheio de graça e de verdade, o Filho de Deus, Salvador. No contexto de preocupação em que vivemos atualmente, onde tudo parece frágil e incerto, falar de esperança poderia parecer uma provocação. O tempo da quaresma é feito para ter esperança, para voltar a dirigir o nosso olhar para a paciência de Deus, que continua cuidando de sua criação, não obstante nós a maltratamos com frequência, ressalta o Papa. O pontífice convida no tempo da quaresma a estarmos mais atentos em dizer palavras de incentivo que reconfortam, consolam, fortalecem, estimulam, em vez de palavras que humilham, angustiam, irritam e desprezam. Às vezes, para dar esperança, basta ser uma pessoa amável, que deixa de lado as suas preocupações e urgências para prestar atenção, oferecer um sorriso. Dizer uma palavra de estímulo, possibilitar um espaço de escuta no meio de tanta indiferença. No recolhimento e oração silenciosa, a esperança nos é dada como inspiração e luz interior, que ilumina desafios e opções da nossa missão. Por isso mesmo, é fundamental recolher-se para rezar e encontrar, no segredo, o Pai da Ternura, ressalta o Papa. A caridade se alegra ao ver o outro crescer e, de igual modo, sofre quando o encontra na angústia, sozinho, doente, sem abrigo, desprezado e necessitado. A caridade é o impulso do coração que nos faz sair de nós mesmos, gerando o vínculo da partilha e da comunhão. A partir do amor social é possível avançar para uma civilização do amor, a que todos nos podemos sentir chamados. Com seu dinamismo universal, a caridade pode construir um mundo novo, porque não é um sentimento estéril, mas um modo melhor de alcançar vias eficazes de desenvolvimento para todos. Segundo Francisco, viver uma quaresma de caridade significa cuidar de quem se encontra em condições de sofrimento, abandono ou angústia por causa da pandemia da Covid-19. Neste contexto de grande incerteza quanto ao futuro, ofereçamos junto com a nossa obra de caridade uma palavra de confiança e façamos sentir ao outro que Deus o ama como um filho. Só com um olhar cujo horizonte esteja transformado pela caridade, levando-nos a perceber a dignidade do outro, é que os pobres são reconhecidos e apreciados na sua dignidade imensa, respeitados no seu estilo próprio e cultura e, por conseguinte, verdadeiramente integrados na sociedade. Queridos irmãos e irmãs, cada etapa da vida é um tempo para crer, esperar e amar. Que este apelo a viver a quaresma como percurso de conversão, oração e partilha dos nossos bens, nos ajude a repassar na nossa memória comunitária e pessoal a fé que vem de Cristo vivo, a esperança animada pelo sopro do Espírito e o amor cuja fonte inexaurível é o coração misericordioso do Pai, conclui o Papa. Na quarta-feira de cinzas, o Papa Francisco presidiu a missa com rito de imposição das cinzas na Basílica de São Pedro, no início do tempo da quaresma. Convertei-vos a mim. A quaresma é uma viagem de regresso a Deus que lança um apelo ao nosso coração. Na vida sempre teremos coisas a fazer e desculpas a apresentar, mas agora é tempo de regressar a Deus, disse o pontífice em sua homilia. A seguir, acrescentou.
La Quaresima è un viaggio che coinvolge tutta la nostra vita, tutto noi stessi. È il tempo per verificare.
A Quaresma è una viagem che envolve tutta la nostra vita, tutto di noi mesmos. È o tempo per verificare as estradas che stiamo percorrendo, per encontrar o caminho che nos leva di volta a casa, per redescobrir o vínculo fundamental con Deus, do qual tudo depende. A Quaresma não é compor um ramalhete espiritual, é discernir para onde está orientado o coração. Tentemos saber, para onde me leva o navegador da minha vida? Para Deus ou para mim mesmo? Vivo para agradar ao Senhor ou para ser notado, louvado, preferido? Tenho um coração dançarino que dá um passo para frente e outro para trás, amando ora o Senhor, ora o mundo, ou um coração firme em Deus? Sinto-me bem com as minhas hipocrisias ou luto para libertar o coração da simulação e das falsidades que o têm prisioneiro? A viagem da quaresma é um êxodo da escravidão para a liberdade, disse ainda o Papa. São 40 dias que recordam os 40 anos em que o povo de Deus caminhou pelo deserto para voltar à terra de origem. Mas como foi difícil deixar o Egito? Ao longo do caminho, nos seus lamentos, sempre se sentiam tentados pelas cebolas, tentados a voltar para trás, presos às memórias do passado, a qualquer ídolo. O mesmo se passa conosco. A viagem de regresso a Deus vê-se dificultada pelos nossos apegos doentios, impedida pelos laços sedutores dos vícios, pelas falsas seguranças do dinheiro e da ostentação, pela lamúria que paralisia. Para caminhar, é preciso desmascarar estas ilusões. A seguir, Francisco convidou a olhar para o filho pródigo para compreender que é tempo também para nós de regressar ao Pai.
Come quel figlio, anche noi abbiamo dimenticato il profumo di casa.
Como aquele filho, também nós esquecemos o ar de casa, delapidamos bens preciosos em troca de coisas sem valor e ficamos com as mãos vazias e o coração insatisfeito. Caímos. Somos filhos que caem continuamente. Somos como criancinhas que tentam andar, mas estatelam-se no chão, precisando uma vez e outra de ser levantadas pelo papai. É o perdão do pai que sempre nos coloca de pé. O perdão de Deus, a confissão, é o primeiro passo da nossa viagem de regresso. Recomendo aos confessores, sejam como o pai, não com o chicote, mas com o abraço. Depois, precisamos regressar a Jesus, fazer como aquele leproso curado que voltou para lhe agradecer. Somos chamados também a regressar ao Espírito Santo. As cinzas na cabeça nos lembram que somos pó e ao pó voltaremos. Segundo o Papa, o que nos faz regressar a Deus não são as nossas capacidades nem os méritos que ostentamos, mas a sua graça que temos de acolher. Jesus disse isso claramente no Evangelho. O que nos torna justos não é a justiça que praticamos diante dos homens, mas a relação sincera com o Pai. O início do regresso a Deus é reconhecermos-nos necessitados dele, necessitados de misericórdia. O caminho certo é este, o caminho da humildade.
Hoje, abbassiamo il capo per ricevere le ceneri. Finita la quaresima.
Hoje, inclinamos a cabeça para receber as cinzas. Quando terminar a quaresma, nos abaixaremos ainda mais para lavar os pés dos irmãos. A quaresma é uma descida humilde dentro de nós e rumo aos outros. É compreender que a salvação não é uma escalada para a glória, mas um abaixamento por amor. É fazer-nos humildes. Neste caminho, para não perder o rumo, coloquemo-nos diante da cruz de Jesus. É a cátedra silenciosa de Deus. Contemplemos cada dia as suas chagas. As suas chagas estão abertas para nós e por aquelas chagas fomos curados. Nas chagas mais dolorosas da vida, Deus nos espera com a sua infinita misericórdia, porque ali onde somos mais vulneráveis, onde mais nos envergonhamos, Ele veio ao nosso encontro. E agora nos convida a regressar a Ele, para voltarmos a encontrar a alegria de ser amados, concluiu o Papa. Enchente no Acre. Igreja em cena Madureira oferece capelas para abrigar famílias e serve refeições. A reportagem é de Andressa Collet.
A enchente histórica que atingiu o Acre, sobretudo na última semana e com situação de emergência decretada pelo governo estadual, tem chegado em diferentes cidades. As fortes chuvas elevaram o nível de 5 rios e dos afluentes, que transbordaram e causaram inundações em vários lugares, deixando milhares de famílias desabrigadas em todo o estado. O volume e a força das águas surpreenderam até quem vive com frequência o problema dos alagamentos. Os mais afetados foram os pobres, que vivem às margens dos rios, como acontece com a população de Sena Madureira, que fica próxima ao rio Iaco, em torno do qual a cidade se desenvolveu ainda no período de extração da borracha. A cerca de 145 quilômetros da capital, Sena é o terceiro município mais populoso do Acre, depois de Rio Branco e Cruzeiro do Sul, também afetados pelas cheias, como o próprio Vatican News noticiou no último sábado. O Frei Moisés de Oliveira Coelho, da Ordem dos Servos de Maria e pároco da paróquia Nossa Senhora da Conceição, a igreja mais antiga do Acre, datada de 1910, confirmou essa realidade vivida no estado porque as cidades cresceram ao redor dos rios. Em Rio Branco, transbordou o rio Acre e em Tarauacá, o rio Tarauacá, por exemplo. Em Sena Madureira, o pároco compartilhou os números do desastre com a cheia do rio Iaco. 17 mil pessoas foram atingidas. Dessas, 4 mil já estão alojadas em abrigos públicos, alguns cedidos pelo governo, como quadras de esporte e escolas municipais e estaduais. A Igreja Católica também entrou no mutirão de solidariedade e está acolhendo as famílias.
Então temos algumas capelas que estão sendo usadas como abrigo, como é o caso da Capela Nossa Senhora Aparecida, a Capela São Sebastião e a Capela Santa Cruz. Outras capelas, elas também estão ocupadas, mas aí não com as famílias, mas com os bens dessas famílias, o pouco que eles conseguiram recuperar.
A mobilização também é para arrecadar doações que visam ajudar concretamente as famílias afetadas pela enchente histórica na região e que perderam tudo. O Frei Moisés contou que foi lançada a ação Bom Samaritano, que tem como ponto de arrecadação a própria paróquia para receber gêneros alimentícios, calçados, roupas, materiais de higiene pessoal e também de limpeza. A campanha solidária, em parceria com o governo local, através da coordenação do Centro de Referência em Assistência Social, o CRAS, está conseguindo dar esperança ao povo já tão sofrido na região, inclusive oferecendo refeições diárias.
Nós recebemos as doações dos nossos fiéis, das pessoas de boa vontade, fazemos as marmitas e depois distribuímos nesses abrigos. No momento estamos distribuindo num abrigo na Chácara Filadélfia, outro na Chácara do Gilberto Diniz, na Capela São Sebastião e na Escola Fontenelle de Castro. São quatro abrigos então atendidos por nós, que geram 100 marmitas por dia.
A solidariedade da igreja não para aí, porque já se pensa no futuro dessas famílias afetadas. O Frei Moisés comentou que o momento é muito importante para receber as doações concretas de todos, porém, é preciso antecipar a realidade que virá após esse período de alagamentos, quando as pessoas deverão voltar para casa.
Para esse momento pós-alagação é onde nós estamos reservando todas as doações em dinheiro. Temos uma conta própria para essas doações e ali reservamos todas as doações em dinheiro para que quando vir o pós-alagação nós pudermos auxiliar as famílias na compra de material de limpeza, itens de higiene pessoal e também na compra de cestas básicas para poder auxiliá-los. Então essas são algumas das ações que nós estamos fazendo enquanto paróquia. As ações ainda em comparação com a grandiosidade do que vem acontecendo, elas são pequenas, mas são suficientes e necessárias e vão aumentando conforme vai aumentando também as doações. Então nós dependemos das doações para poder fazer essas boas ações que estamos fazendo. E por isso que contamos sempre com a ajuda, com a colaboração de todos nesse momento.
O bispo de Cruzeiro do Sul, no Acre, em plena Amazônia brasileira, Dom Flávio Giovenali, comenta a situação vivida na região do Vale do Juruá. Estamos vivendo a maior enchente da história, disse ele. Na última quinta-feira, o rio Juruá ultrapassou os 14 metros. A água invadiu as casas e deixou mais de 30 mil pessoas desabrigadas, desabafou o prelado. O próprio Instituto Nacional de Meteorologia havia emitido um alerta laranja na última sexta-feira, sobretudo às cidades do Vale do Acre e do Juruá, de perigo relacionado ao acumulado de chuvas no estado. A previsão de mais chuvas gera riscos de alagamentos, deslizamentos de encostas e transbordamentos de rios. Ainda na terça-feira passada, o governador do Acre, Gladson Camelli, tinha decretado situação de emergência devido à cheia dos rios, citando cidades como a de Cruzeiro do Sul. A diocese local está colaborando com a Defesa Civil, os bombeiros e as prefeituras da região, organizando campanhas de doação de alimentos, roupas, kits de limpeza e participando da acolhida de famílias que foram obrigadas a deixar as suas casas e não têm parentes que possam ajudar, revelou ainda Dom Flávio. O bispo italiano afirmou que, graças às cestas adquiridas com a ajuda da Repam Misericor, estão conseguindo enfrentar as consequências geradas pela primeira fase de uma situação de enchente como essa. Dessa forma, Dom Flávio comentou que estão orientando a vivência da quaresma na dimensão da caridade, no sentido de ajudar as famílias atingidas pela enchente. Com a oração, disse ele, pedimos a ajuda de Deus para frear o avanço das águas e o fim da emergência. Além da enchente e da pandemia, no último mês a malária e a dengue também voltaram com força no Acre. Nós estamos sofrendo atualmente as pragas do Egito, disse Padre Máximo Lombardi, que atua no bairro Cidade do Povo, em Rio Branco, capital que também já teve a situação de emergência reconhecida por causa das consequências das chuvas. Uma enxurrada no dia 9 de fevereiro deixou 40 bairros atingidos pelas águas de igarapés que transbordaram. Ele também é italiano e está há mais de 45 anos no Brasil.
Realmente nós estamos sofrendo atualmente as pragas do Egito. O Covid é sem controle. Dengue é uma doença muito perigosa, que mata também. E os sintomas são muito parecidos com o Covid. É por isso que os hospitais são todos lotados. Depois temos as enchentes do Rio e dos Igarapés. 38 bairros já estão debaixo das águas. E a prefeitura e a Defesa Civil está preparando áreas para acampar estas famílias.
O padre Máximo disse que já cadastraram 720 famílias que estão recebendo ajuda pelos motivos mais diversos e que, através da ajuda de empresários, conseguem distribuir de segunda a sexta-feira, sempre às 5 da tarde, 240 sopas em 4 lugares diferentes da Cidade do Povo, além de doar cestas básicas quando recebem em caridade. Só nos últimos 3 meses, contou satisfeito o padre italiano, foram distribuídas 15.660 sopas.
Realmente eu desejo para todos muita saúde e que a solidariedade, a partilha, a oração possa nos dar a garantia de uma vitória.
Passemos agora à viagem do Papa Francisco ao Iraque na próxima semana. No Iraque, o Papa encontrará uma igreja viva, diz arcebispo sírio católico. Ouçamos Jacques Soerpen.
A comunidade cristã que acolherá o Papa Francisco em sua viagem ao Iraque de 5 a 8 de março é pobre, pequena, sem poder político, mas certamente é uma igreja viva, conservada na fé no Senhor Jesus, enriquecida também pelo testemunho daqueles que passaram por perseguições, diz o arcebispo Nathanael Nizar Saman, à frente da diocese sírio-católica de Adiab, no Kurdistão iraquiano, observando que a visita é esperada como um sinal de que o Papa e a Igreja Universal nos querem bem e que aqui há um futuro também para nós. As palavras do arcebispo, que é natural de Karakoç, não são marcadas por queixas e recriminações, mas ressoam fé, esperança e caridade. Nós, cristãos iraquianos, assegura Dom Nizar, que retornou ao Iraque em 2019, após longos anos de serviço pastoral das comunidades católicas sírias na Europa, não temos nenhuma agenda própria para promover, aproveitando a visita papal. Quando vês que o próprio Papa vem a nós, é um sinal inequívoco de que não estamos sós, que a Igreja nos quer bem e isso nos basta. Para nós, acrescentou, é um dom precioso para seguir em frente no nosso caminho e cumprir a missão a que somos chamados nessas terras. Mas também para outros, para o mundo inteiro, será bonito poder redescobrir pelas lentes da visita papal que aqui existem comunidades vivas que têm todo o desejo de permanecer aqui para o futuro, de não se isolar e de viver em fraternidade com os iraquianos de outras religiões, não obstante a pobreza, o pequeno número, os sofrimentos e tantos outros problemas cotidianos.
Obrigada pela sua participação neste Porta Aberta. Nós voltaremos na próxima semana. Até lá!